Şim.
Mishnayot Shevit, Mishnah Shevit, Masechet Shevit. Vamos dar inicio ao Perek Aleph. Uma pequena introdução, é importante a introdução, porque assim o Perek vai correr bem rápido. A Torá diz no começo de Perashat Behar Sinai, conhecida a mitzvah de Shemitah, Sheshanim Tizrasadeha, Beshanim Tizmorkameha, Beasafta et Tebuatá. 6 anos se semeará, plantará, colherás no 7º ano, Shabbat, Shabbaton y Elaret, Shabbat la Hashem. Então, nós temos vários tipos de Shemitah. Primeira questão é Shemitat Karka, que a terra não pode ser trabalhada, o que inclui, de forma assim por cima, 4 proibições da Torá. Significa semear, colher num campo de cereais, podar ou colher frutos das árvores, e tem quem diz que também arar o campo é proibição doraita. Pois a Torá diz, Baharish Ubakatsir Tishvot, desliguem os microfones, por favor. Baharish Ubakatsir Tishvot. Então, mesmo que o Pasuk no início está falando de Shabbat, mas de acordo com Rabbi Ishmael Adrasha, de acordo com Rabbi Akiva Adrasha, é que não pode fazer arado no Shemitah. Alahá le Moshe Misinai, segunda questão, Alahá le Moshe Misinai, que a proibição de trabalhar a terra começa 30 dias antes da Rosh Hashanah de Shemitah. 30 dias antes, desde Rosh Chodesh Elul. E esta proibição se denomina Tosefet Shevit, o acréscimo de Shemitah. E na época do Bet HaMikdash, na época era 30 dias, Hachamim acrescentaram a esta proibição de Tosefet Shevit, dependendo do tipo de campo, desde Hag HaShavuot para campos de árvores, que tem frutos nas árvores, e desde Pesach para os campos que se planta cereal, como vamos dar início, o primeiro Perek fala sobre este assunto. Esta era uma proibição de Tosefet Shevit, que Hamim estenderam a proibição de Tosefet Shevit até Pesach ou Shavuot, dependendo do tipo de campo, que depois, com o decorrer dos anos, Rabban Gamliel, certo? Que era filho de Rabbi Yudan Asi, aboliu com seu Bedin, aboliram este Tosefet Shevit, mas nas Mishnayot ainda constava esta proibição de Tosefet Shevit, e isso que vamos ver no primeiro Perek e meio desta Masechet. Muito bom, na continuação, existe a obrigação, que se faz com os frutos de Shemitah? Os frutos que crescem na área de Shemitah, sejam eles cereais ou sejam das árvores, tem que fazer efker, abrir o campo e deixar para os anim. A pessoa é proibido, esta é a primeira mitzvah das frutas de Shemitah, certo? E deixar aberto o campo para os animais e as pessoas comerem. A segunda proibição que tem relação aos frutos do campo, que é proibido comercializar frutas de Shevit, isso todos são Kedushat Shevit, que a fruta tem Kedushat Shevit. A terceira é que mesmo para consumo, o que é permitido o dono pegar frutas para si, mas não se pode usar as frutas para uma coisa que não seja o consumo comum delas, como vamos estudar em Perakim aqui no Masechet, certo? Por exemplo, usar determinada fruta para fazer um hidratante para o corpo, por exemplo, certo? Tem que ser usada como normalmente se usa para consumo, se é comer, ou fazer azeite, ou fazer vinho, no caso de uvas, e assim sucessivamente. A quarta proibição das frutas de Shevit, que todo o tempo que existem essas frutas, cada tipo conforme o seu, existe na fruta no efker, ou seja, nas florestas, existe esse tipo de fruta, você pode consumir na sua casa. Mas, passou esse limite, então as frutas têm que o conceito de biur, mitzvah de biur das frutas de Shemitah. Como se faz esse processamento de biur? A gente vai estudar, mas em princípio a pessoa pega as suas frutas que ele colheu e está na sua casa, por exemplo, já não tem mais laranja na floresta, não cresce mais. Então as laranjas de Shemitah você deixa na sua porta e diz que seja efker. Vamos estudar também que a pessoa, depois de fazer esse efker novamente sobre essas frutas que ele pegou, pode utilizá-las e adquiri-las de novo. E a última questão que tem Shemitah é Shemitat Kesafim, che na vespera de Rosh Hashanah, du fin du anno de Shemitah, na ora de ben Hashmashot, antes da Shkia, todas as dívidas caducan, como diz o Pasuk, Shamot kol ba'al mashe yado asher yashe berreu, lo igos et reu, no pode cobrar as dívidas que estaban vigentes y vencidas, en, que vencían en ese momento do ano de Shemitah, como a gente vai estudar, e por eso tem a Takaná de Prosbol, que tamén a gente vai estudar isto nas Mishnayot, porque o pessoal deixou de emprestar dinheiro por causa desta mitzvah, que a pessoa não queria perder dinheiro. Muito bom. E agora passamos para o primeiro Perek de Masechet Shvi'it, Perek Alef, a própria Mishnah. Diz a Mishnah Alef o seguinte, vai rápido, depois da introdução, vai rápido. Diz a Mishnah assim, Almatai Horshim Bisdei Ilan Erev Shvi'it. Você tem um campo com árvores. As árvores, obviamente, anualmente, elas dão fruto. Normalmente se ara o campo em volta das árvores para mexer na terra e isso fortalece e dá melhor fruto da terra. Então, até quando se considera que na véspera de Shemitah, em relação a esses dias que eu tenho que fazer Tosefet Shemitah, até quando o Jajamim permitiram arar o campo e se considera que você está arando o campo em benefício das frutas que cresceram no ano sétimo e não em benefício da terra, o que seria proibido, até quando? Temos uma machloket, Bechamai Ombrim, Kolzman Shuyafel Apri. Todo o tempo que beneficia o fruto das árvores, o fato de ter arado o campo em volta das árvores, a terra em volta das árvores, pode-se fazer isto antes da Shemitah. E Betilel Ombrim Adatzeret, Betilel dizem até Shavuot, véspera de Shemitah, por exemplo, este ano, que no próximo Rosh Hashanah é Shemitah, até Shavuot você pode arar o campo, porque isso é certeza que é benefício para os frutos. Depois dessa data já não beneficia os frutos, apenas beneficia a terra, e o que não pode, porque dá benefício à terra no ano de Shemitah posteriormente. Já falamos na introdução que Rabban Gamliel e Bedinó, isto é Mishnah Rishoná, depois na Gemara tem uma barraita que diz que Rabban Gamliel aboliu esta proibição de Jajamim a partir de Shavuot, de acordo com Betilel, e se não está permitido essa questão de Tosef Echivit, apenas ficou o Din de Oraita. De qualquer modo, a Mishnah continua com essa questão que se existia esse Tosef Echivit, e vemos duas ideias, Bet Shammai e Betilel, e diz a Mishnah, o Krovim Dibre Elu Liot Kribre Elu, que é uma chloque deles não é muito distante. Praticamente são as mesmas datas, só que Betilel colocou Shavuot, e Bet Shammai colocou todo o tempo que faz bem para a fruta, vai ter nafkamina entre as duas ideias, em anos um pouco de seca ou um pouco ao contrário, que tem bastante umidade no campo, vai ter uma diferença entre Bet Shammai e Betilel, às vezes um lejumbra, outro lecula, como aqui os mefarshim trazem nome Yerushalmi, qual é o nafkamina entre Bet Shammai e Betilel, mas é muito próximo as duas datas. Passamos para Mishnah Bet. Esse usa de Ilan. Que você considera um campo de árvores, que tem árvores frutíferas. O que se considera o campo? Quanto tem uma árvore, tenho duas, em que extensão? Distribuídos em quanta terra? Então vê a Mishnah e define isto, e diz, Kol shlosha ilanot debetzea. Se você tem apenas três árvores, em uma superfície de Betzea, Betzea são 50 por 50 amot, e você tem três árvores nesta superfície, então já é permitido, e vamos ver, tem outra condição, im reuim la asot kikar deverá shishishim mané baitalki, se estas três árvores produzem, está falando de figueiras, porque os figos são frutas um pouco grandes, e as árvores de figueira dão muito fruto, ele cula esta definição aqui, se são outras árvores, mas se calcularia como se fossem figueiras, então, se essas três árvores dariam um kikar de velá significa quando faziam figo seco, eles faziam um rolo de velá de figo seco grande, de que tamanho? De shishim mané baitalki. Isto dá mais ou menos um mané italki, são 400 gramas, vezes 60 dá 24 quilos, quer dizer, mais ou menos. Sim? Se essas três árvores dão de figo seco 24 quilos, essa é a produção que dessas três árvores estão distribuídos em um terreno de 50 por 50 amot, 25 por 25 metros, Horshim Kol Betzea Bishvilan. Então você pode, sim, arar un campo entero antes de la data. Obviamente se considera que esto es para beneficio de los frutos que son del año sexto y no tiene problema con este tosefechuit. Pajot mi can, mas si vos ten menos de tres árboles o esas tres árboles no producen tanto, en Horshim no se ara, no se mexe en la tierra, en volta de los árboles, en la meloja ore besalo jutsalo. Apenas se faz en volta de la propia árbole el espacio que ocupa el coletor de las figos, que es de quien boya fría, con su cesta en las costas, que es de qué tamaño ocupa, un metro. Então, este un metro en volta da árbore, você pode arar y remexer. Mas o resto do terreno no pode arar. ¿Por qué? Porque justamente está beneficiando a terra y no os frutos. Y como está beneficiando a terra y os frutos, tem a proibición de Tosefet Shvit antes da Shmita. Pasamos para o próximo Mishnah Gimel. Echad ilan srak vechad ilan mahal. Na verdade, no es apenas una alajá de esto que ha permitido arar un campo de 50 por 50 amot cuando tiene tres árboles que producen esto, apenas en árboles frutíferas. Si usted tiene árboles también, tiene eucalipto, tiene fruta, árboles que no dan fruto, más de un árbol grande, etc. Y que si sería de figuera y es joven, daría frutos. Entonces también considero esto. Hatilan srak vehatilan mahal, roimotam kilu tenim. Consideramos como si fuesen figueras lehakel, porque falamos que a fruta do figo é grande e justamente é fácil atingir esta produção por parte das árvores, então mesmo que sejam oliveiras ou sejam outro tipo de árvores, também considero este shiur. Im ruim la asot kikar de belash shishim mane baital, que se seriam figueiras, daria esta produção, horshim kol betzea bishvilan, continua Mishnah falando, eu posso arar todo el terreno de 50 por 50 amot. Pajot mikan, si es menos cantidad de dos árboles o árbol fraca que no iba a dar cierto ese fruto, en Horshim la M la lechorcan. Apenas se hará en volta de árboles, se mexe a tierra para beneficiar al árbol y no el resto del terreno. Dice a Mishnah Dalet ahora, allá ejato se kikar de vela ushnaim enosim. Si você tem três árvores e uma das três sim dá a produção necessária, mas as outras duas não, ou shnaim osim vehad enose, ou você tem duas árvores boas que sim te faz essa produção, mas uma não, en horshim el aletzorkan, apenas se faz harisha em volta da árvore, se ara, se mexe a terra e não em todo o terreno. Achiush mishlosha veatisha. Toda essa halajá se aplica, por enquanto no son 10 árboles, de 3 a 9. De 3 a 9 se aplica esta halajá en un espacio, una superficie de BCA 50 por 50 amot. Ayú asará. Si tinha 10 árboles espaliadas en un BCA, me asará va mala, benosim benxenamosim, que es de que ya tiene un espacio prácticamente de 50 amot por 50 amot, está todo ocupado por árboles. Entonces, en este caso, no importa la producción, si usted ya tiene 10 árboles, entonces sí, yo aro todo el campo, todo el terreno de 50 por 50, no importa, independiente de cuánto va a dar los frutos de esas árboles. Ben osim, benxenamosim, horshim kol betzea benxenamosim. ¿De dónde a gente sabe que tiene la prohibición de tosefet shvit? ¿De dónde a gente sabe? No estamos hablando ahora de antes de la shvita. ¿De dónde a gente tira esa prohibición de tosefet shvita? Que tem que acrescentar a Shemitah. Shenemar, pois diz o Pasuk, Beharish ubakatzir tishvot. O início do Pasuk está falando sobre Shabbat. Sheshet yamim ta'avot ve'asita kol melachtecha. Así diz o início deste Pasuk. Na continuação, a Torah diz, Beharish ubakatzir tishvot. E, teoricamente, este versículo, en tzarich lomar harish ve'katzir sheshvit, are, de acuerdo a Rabbi Akiva, que interpreta así esta Mishnah, mismo que no está citado un nombre de él aquí, pero es Rabbi Akiva que discute con Rabbi Ishmael, aparece muchas veces en la Gemara esa cuestión. No precisa decir Harish Vekatzir Shvit, porque Harish Vekatzir Shvit, en el propio año de Shvita, claro que es prohibido. De acuerdo a Rabbi Akiva, ese finzinho del Pasuk no está hablando de Shabbat, está hablando de Shvita. Pero si está hablando de Shvita, que a Torah te diga, ya a Torah te dice que arar y colier en un campo en Shemitah es prohibido. ela diz Rabbi Akiva. A interpretação desse finzinho do pasuk é o seguinte: Harish shel erev shvit unichnas vashvit é um arado de antes de Shemitah, que beneficia o campo durante o ano da Shemitah, vekatzir shvit ou colher em Shemitah, shu yotze lemotzei shvit, perdão, colher em Shemitah, para você ter proveito dos frutos depois de Rosh Hashanah, quando termina a Shemitah, e isso a Torá também te proíbe, quer dizer que tem Tosefet Shvit antes e depois, de acordo com a interpretação de Rabbi Akiva, se aprende do pasuk e de Oraita. Rabbi Ishmael Omer, Maharish Reshut, Afkatzir Reshut, Yatzak Ketzira Omer. Rabbi Ishmael diz, não, este fizinho do pasuk não está falando do ano de Shemitah, este fizinho do pasuk está falando de Shabbat mesmo, e está dizendo que quando a Torá te diz, Sheshet yamim ta'avod be'asita kol melachtecha u'sefarad, e depois a Torá te diz, Baharish u'bakatzir tishbot, te diz, assim como Harishá, não existe arar um arado que seja mitzvah, então a Harishá que é proibida em Shabbat é um arado de reshut, que não é de mitzvah, também a colher que é proibida em Shabbat é de reshut e não de mitzvah. Exclui que tira Omer, que tira Omer colher para fazer o Corban a Omer, mesmo que é Shabbat, é permitido colher em Shabbat, e isto aprende Rabbi Ishmael deste pasuk. De onde aprende Rabbi Ishmael Tosefet Shvit? De acordo com Rabbi Ishmael, é como falamos na introdução, é Alahá le Moshe Misinai, que existe um acréscimo a Shemitah, só que de Oraita é apenas 30 dias. De Rabanan, e se estende até Shavuot ou até Pesach, dependendo do tipo de campo, se é de árvore, até Shavuot, como vimos no início do Perek, e se é de cereais, a partir de Motzae Pesach. Vamos continuar na próxima Mishnah, Mishnah. Shloshai la noche de Shloshai Anshimos, que me ensina esta Mishnah, que essas três árvores não precisam pertencer a uma pessoa para permitir o arado em 50 por 50 amot em um Betzea. Se são três árvores que pertencem a três pessoas, arelu mitzdarfim, eu associo, ou junto, eu não importa quantos donos tem, não interessa, é permitido. Vehorshim kol betzea beshira. Bekama ye benem. Agora, qual é a distância? A distância que tem que ter entre árvore e árvore para que ser considerada que é um grupo, que é um conjunto de árvores que me libera a arar o campo inteiro. Se eu tenho 50 por 50 mod, que é 25, 25 metros, eu tenho um em um canto, outro em outro canto, tem uma distância grande entre as árvores. Se considera também como se fosse uma coisa só que permite todo, ou se considera árvores individuais? Diz Rabban Gamliel, Rabban Gamliel Omer, que deixe abacar o verbe que lá. Diz a distância entre árvore e árvore para ser consideradas um conjunto, tem que ter 4 amot, que é o espaço que passa o arado com os bois puxando o arado, que normalmente puxavam com vacas ou bois. Então, este é o tamanho e a distância que tem que ter entre árvore e árvore, porque muito mais do que isso já não se considera uma junção, se considera árvores individuais, e vou arar apenas em volta. Mais junto que isso, também não se considera. Por quê? Porque se estão juntinhas as árvores, então são mal plantadas, se considera que estão mal plantadas, e vão ser arrancadas. Não posso considerar isto um campo de árvores. Muito bom. Agora passamos na próxima Mishnah Vav, passamos para o que acontece com árvores pequenas. Esser no ilanot, sino netiot. Netiot, vamos ver a definição daqui a pouco na Mishnah, que são árvores pequenas. Árvores pequenas, eu preciso de 10 pequenas para poder liberar o espaço de 50 por 50 amot. Esser netiot mefurazot, mefuzarot betoch betzea, 10 árvores pequenas que estão espalhadas em um betzea, Horshim kol betzea bishvilan ad Rosh Hashanah. Eu posso, hachamim ekelu, como são árvores pequenas e ainda não enraizaram bem, ou ainda precisam, é necessário para elas arar e mexer a terra em volta delas mais tempo, então é permitido, e não tem a proibição de Tosefet Shvit, é permitido arar este campo que tem 10 árvores pequenas, todo betzea 25 por 25 amot, perdão, 50 a 50 mots, 25 por 25 metros, é permitido arar e mexer a terra em todo o campo, porque é para benefício das árvores. Tudo que é para benefício das árvores é permitido. O que é proibido, arar o campo para benefício da terra, que já está entrando Shemitah. Então, neste caso, não tem problema Tosefet Shvit. Aí o Asura, agora se essas 10 árvores pequenas estavam plantadas em fileira, como se fosse uma muralha, ou Mukafotatara, ou estavam plantadas tipo um arco, que se notavam espalhadas de uma forma normal e natural, dividindo entre toda a superfície, só estavam num canto do terreno. E isto indica que a pessoa que vê isto e vê arando o campo em volta, tudo vazio, só num canto tem as árvores, En Horshim Laem El Aletzorkan, apenas eu posso arar em volta das árvores, por causa que quem vê isto parece ser como se fosse que realmente está arando o campo para benefício da terra, o que é proibido. Próxima Mishnah, Perekalef Mishnah Zay. Agora vamos ver se é apenas árvore. Netiot, como falamos, são árvores pequenas. Dluim são abóboras, mas não é abóbora normal, tinha um tipo de abóbora, se chamava Dalat Yevanit, grega, que era muito, muito, muito grande, quer dizer, a abóbora cresce na terra, obviamente, mas a planta dela era muito grande, como se fosse árvores, era um negócio gigante, muitas vezes aparece na Gemara, Dalat Yevanit, que é uma coisa muito grande. Então, diz Tanakama, Mitzarfim Letoch Betzea, eu não preciso ter 10 árvores pequenas, se eu tenho, e de acordo com a explicação dos Mefarshim aqui, se eu tenho maioria das 10, por exemplo, 6 árvores pequenas e 4 deluim e 4 abóboras, já é suficiente para considerar como se fossem 10 árvores pequenas em todo o terreno e posso arar. Rabban Shimon Gamliel discute e diz: Kol asara deluim lebetzea, horshim kol debetzea, drosheshan. Rabban Shimon Gamliel diz: não precisa ter mistura de árvore com abóbora. Se eu tenho 10 abóboras e evanit, que é necessário para elas arar o campo, eu posso arar todo o terreno de Betzea para os Dluim apenas sem ter árvores. O que está na cama discute e diz Dluim sozinho, não. Próxima Mishnah, e vamos para a última Mishnah do Perek, Perek Alef Mishnah Het. Ademataim Nikreun Etiot. Tá bom. Até que momento você considera árvores, as árvores como árvores pequenas? Até que idade? Então vamos ter algumas ideias. Rabbi Elazar ben Azaria Omer Achiaholu. Rabbi Elazar ben Azaria diz até o quarto ano, que os primeiros 3 anos os frutos são orlá, e o quarto ano é o quarto ano que se tira a kedushá, se consome em Yerushalayim. Os frutos, o quarto ano se consome em Yerushalayim, isso vamos estudar em outro masejer, aqui o assunto, orlá e neta rebai, e até essa idade se considera árvores pequenas. Rabbi Yoshua Omer Batsheva Shanim. Rabbi Yoshua diz até o sétimo ano da árvore é considerado netiot. E tem uma culá nas netiot, que é a árvore pequena, que você pode arar o campo em volta, se tem 10, até Rosh Hashanah de Shemitah. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva Mahmir mais que todos, e diz netiá kishma. Netiá, que é a árvore pequena, muda. O primeiro ano só. Assim como o pessoal chama ela, que é só o primeiro ano, assim uma explicação do Bartelo. Muito bom, continuando, e uma alahá muito interessante, e com isso terminamos. Ilam Shenigmam, que acontece uma árvore que foi cortado o tronco dele, embaixo, perto do chão, e Veotzi Halifin, e começou a crescer de novo, do próprio tronco, começou a crescer uma outra árvore, deste mesmo, que se começou a se reproduzir de novo. Se cortou o tronco e começou a reproduzir. Se considera árvore pequena ou árvore grande? Então diz a Mishnah, depende. Mitefah belemata, se o tronco foi cortado menos que um tefah da terra, bem pequeno, mas menos de 10 centímetros da terra, então é kenetia, é árvore nova. Também para efeito de orla é assim, tem que começar a contar os 3 anos de novo. Mitefah olemala, se o corte no tronco foi acima de um tefah, né? 2, 3, 5 tefah, cortou a árvore e começou a reflorescer de novo, Keilan é considerado como se fosse uma árvore grande, antiga, assim sustenta Rabbi Shimon, então não vai ter a culá de netiot, não vai ter a culá de árvores pequenas. Baruch Adonai Leolam, amém.